Senhora presidente, senhoras senadores, senhoras senadoras, o público que nos vê e nos ouve pela TV e pela Rádio Senado, eu vou usar esses 20 minutos, senhora presidente, e tenho alguns assuntos para pontuar nessa noite. Nós avançamos durante esse ano de 2012 em questões absolutamente importantes para a vida do país. Quero ressaltar que houve um momento que, sob o tema redução da maioridade penal, eu me sentia como o João Batista, a voz que clamava sozinho no deserto. E parecia que havia um turbilhão contra esse discurso, e que não era um discurso contra o meu discurso, mas contra o discurso e o sofrimento de uma sociedade inteira, que sofre, reclama o sofrimento, a angústia e a mazela de ter uma legislação nesse país, onde um homem de 17 anos, de 16, de 15, de 14, que estupra, mata, sequestra, é protegido pela lei em detrimento de uma sociedade que se agoniza enfrentando nesse país o maior índice de violência tão alto como nunca se viu. Senhora presidente, o estado do Espírito Santo, meu estado, é hoje tido como um dos estados mais violentos do país, embora seja um estado pequeno. Nos últimos 8 anos de governo, o estado do Espírito Santo conviveu com 17 mil homicídios, números que foram revelados em 8 anos, e há quem diga que são maquiados, que foram muito mais. 18 mil homicídios, e esses homicídios advindo daquilo que chamamos de adubo da violência, que é o uso e abuso de drogas. O Espírito Santo conviveu com uma exposição pública e mundial, não só nacional, com as suas masmorras, onde cidadãos que eram presos, e é preciso responder pelo crime que cometeu, mas não com a violência, com a violação de direitos humanos, como fizeram, colocando em contêineres. A senhora se lembra das prisões de contêiner debaixo do sol, verdadeiros micro-ondas que se instituiu no Espírito Santo nesses últimos 8 anos. São 2 anos agora do governo Casa Grande e a violência aumenta da mesma forma. Eu estive semana passada, na última segunda-feira, num programa da Rede Gazeta de televisão que reproduz a Globo, que retransmite a Globo, chamado Bom Dia Espírito Santo, e eles falavam de uma pesquisa encomendada pela TV, senadora Ana Amélia, ao Instituto Futura. E dava conta de que 92% da população do meu estado é a favor da redução da maioridade penal. E dá conta também que nos próximos 8 anos, o meu estado será o estado onde terá a maior mortandade de jovens pelo advento da violência que tem nas drogas o seu abuso. Conheço essa matéria porque vou fazer 33 anos que tiro drogados da rua. É um lado do balcão. Conheço o outro lado porque presidi aquela que ainda as autoridades chamam de maior CPI desse país, de resultados. CPI de resultado e de causa, a chamada CPI do narcotráfico. A mim entristece muito ver que não há um plano de segurança. Não há nada que dê tranquilidade à sociedade de esperar o desenrolar de um dia seguinte para ver a execução de um plano minimamente palpável. Olha, eu acho que a roda foi inventada. Justiça seja feita, o Cabral está fazendo um grande trabalho na área de segurança pública. O Beltrame, o seu secretário de segurança pública, tem muito a ensinar. A roda está inventada. Acho que a disposição do governo federal de ir ao encontro do Rio, numa solicitação do governo, é a mesma disposição de ir aos outros estados, numa disposição solicitada pelos governos estaduais para que os mesmos planos sejam ocupados, porque a operação de guerra é assim. O tráfico está em todo lugar. E quando você disputa uma guerra, senadora Lúcia Vânia, sabemos que Quando você ocupa o aparelho do seu adversário, o aparelho do inimigo na guerra, você de lá não sai mais. Você ocupa, ergue a sua bandeira e traz o seu povo. Essas UPPs lá do Cabral não foi nada mais do que isso. Ele foi, ocupou e levou o Estado e não mais desceu. Não fez uma operação e depois foi embora e os ratos voltaram. Mas ele foi e estabeleceu-se naquele lugar. Ora, a roda está inventada. Todos os governadores podem fazer isso. Será que sentem vergonha de dizer que foram ouvir o Cabral, ouvir o Beltrame? E enquanto isso o povo sofre porque não tem a dignidade de reconhecer que alguma coisa boa foi feita. Olha, eu gostaria muito de ver essas UPPs no meu estado. Eu gostaria de ter áreas de risco, área de muita violência, onde a sociedade do bem que vive apavorada com meia dúzia de bandidos que ditam a hora de dormir, a hora de acordar, e tem domingo que eles não permitem ir à igreja, e tem dia que não permite as crianças ir à escola. Nós não estamos vivendo no país de Alice, e hoje eu vejo gente que nunca tratou dessa matéria, que debochou dessa matéria, e outros que tinham medo, por conta de pesquisa, agora eles são os arautos da redução da maioridade penal. Sejam bem-vindos, se assumem a nós. Vamos fazer a grande corrente, porque quando eu tinha 15 anos eu já era homem, quando eu tinha 14 também, e hoje o tráfico não trata com faixa etária. Se tem 13 anos e tem a capacidade, a coragem, o sangue no olho de queimar um ser humano dentro do pneu, incendiar um ser humano, incendiar um ônibus com crianças inocentes ou com trabalhadores dentro dele com um litro de gasolina, dinheiro vindo de arrecadação de usuários de droga, esse então se torna general ou gerente de uma boca, independente da sua faixa etária. Por que que nós trataremos com faixa etária? E eu encerro o ano reafirmando a população do Estado do Espírito Santo, reafirmando a população do Brasil, que debate redução de maioridade penal, enfrentando a tudo e todos num determinado momento, desde a época que sou deputado, que era deputado federal. Para tanto, reafirmo que continuarei, mas com a minha proposta de emenda na comissão da mudança do Código Penal brasileiro. E a minha proposta não trata, senhora presidente, não trata, senhores senadores, senador Petecão, com faixa etária. A minha proposta diz o seguinte, e vai continuar essa, qualquer cidadão, independente da sua faixa etária, sem faixa etária, se é 13, se é 14. Ora, redução de maioridade penal, reduzir de 18 para 16, não quer dizer nada. Quem tem 16 tem 18. Quem tem 18 já teve 16, não muda nada. É homem do mesmo jeito. Ora, vai mudar o quê? Se de cada 10 crimes nesse país, 8 tem um chamado menor envolvido, que mata, estrupa e sequestra. Nós temos que acabar com essa história de faixa etária. A proposta é a seguinte, qualquer cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, perca-se a maioridade e seja, perca-se a menoridade e seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Uma caricatura muito forte. É assim nos Estados Unidos. É assim em outros estados. Você diz, ah, mas vai acabar com a violência? Não, porque o coração do homem é o mesmo em todo lugar. Mas a violência, a segurança pública, é um bolo. É uma fatia para cada coisa. E no Brasil, nesse bolo, a maior fatia pertence à redução da maioridade penal. De cada 10 crimes, nós temos 8 homens com a tarja de menor na testa, porque foi o presente que o Estatuto da Criança e do Adolescente deu para esses marginais, para que assassinem acreditando na impunidade e que nada lhes acontecerá por conta de ter a proteção da lei. Esse debate tem que se aprofundar em 2013 e tem que se aprofundar dessa forma. Nós avançamos tanto em algumas questões aqui na sua discussão e coisas boas que parecem simples. Por exemplo, nós votamos aqui a lei, uma lei chamada Lei Reginaldo Rossi, que é a lei que beneficia os garçons, que reconhece a profissão, que lhes dá os direitos de aposentadoria. Eu chamei Lei Reginaldo Rossi por causa da música Garçom. Oi? Pode falar, senhor presidente. Eu quero falar também da Lei Angélica, voo de táxi, que é a lei dos taxistas. É um patrimônio. O pai morre, o prefeito toma. O pai aposenta, o prefeito tomava. Porque a placa chamada, a concessão era da prefeitura. Agora não, é um patrimônio de família. É um patrimônio de família. O pai é taxista. Ele morreu, se aposentou, o patrimônio passa para os filhos. A Lei Angélica, a Lei Reginaldo Rossi, efetivamente em 2013, a despeito dessas leis que parecem coisas pequenas e não são, nós avançamos. Sofremos o revés do Fundap, o povo do Espírito Santo. Mas a luta dos royalties do petróleo fica mais que claro que numa democracia a maioria tem o seu valor e decide, mas sem violação de princípios e sem violação da lei. O regimento interno é a lei do Congresso. O regimento interno é a lei do Senado. O regimento interno é a lei da Câmara. Uma grande maioria achou que podia tudo. E quando podia tudo, podia até atropelar o regimento, atropelar a lei. E graças a Deus que o Supremo botou os pingos nos is e mandou que o Congresso Nacional respeitasse a sua própria lei. Aqui está 3.060 vetos. Esse calhamaço de papel aqui dá para fazer caderno para um monte de menino pobre. Aqui. Foi feito de anteontem para ontem. As urnas de madeira, um trem mais mal feito. Parecendo aquele negócio que os escravos carregavam ouro antigamente. Ou levava a fantasia dos seus patrões, escravos. Aquelas urnas mal feitas de madeira, aquele troço desgraçado que entrou porta da Câmara dentro para poder encaixar isso aqui. A irresponsabilidade de 10 anos, 12 anos, aliás. Lá tem veto da época de Fernando Henrique Cardoso e Lula, e assim sucessivamente, 12 anos de veto. 12 anos. Nunca se importaram de votar. Nunca deram bola para nada. E a Constituição Federal diz que quando tem veto para ser votado, tranca-se a pauta de igual modo acontece com medida provisória. E tem 10 anos, todo mundo vota tudo. Lá está cheio de 3.060, ninguém nunca respeitou a Constituição. Foi boa essa discussão, senador Petecão. Lá tem um veto que prejudica o seu Estado. Esqueceu do horário do seu Estado? Foi vetado. O povo quer continuar como é no Acre. O povo não quer mudar o horário no Acre. Vossa Excelência guerreou. Foi vetado. Ia dançar tudo agora. E o fator previdenciário? Que os aposentados do Brasil, tudo esperando, eles dizem que não pode. Brigaram, mas para votar por um interesse casuístico e oportunista, podia derrubar tudo. E a emenda 29, podia votar? Ali tem coisas importantes para o país que o governo diz que não tem dinheiro. Emenda 29, tão importante para a saúde. Fator previdenciário, tão importante para os aposentados que construíram essa nação. Não podia, porque não tem dinheiro, quebra o país. Ali tem coisas absolutamente nocivas ao país. Seria irresponsabilidade, uma temeridade para um homem que ganha a possibilidade, o privilégio de ter um mandato, de votar um troço desse, na cega, sem conhecer o mérito e sem ler esse calhamaço da irresponsabilidade. E aqui viola também a lei que institui o voto secreto. Sabe por quê, Brasil? O Brasil está me assistindo, tá, senador Petecão? Sabe quem estava votando? O voto é secreto, mas quem estava votando eram os assessores. E o que é que eu fiz? Fotografei um monte de assessor votando, anotando aqui para eles, porque eu ia mostrar na sessão lá. Eu ia, mas dê graças a Deus, porque não teve sessão. Está tudo fotografado. Os assessores votando, o voto é secreto do veto. Os assessores que estavam votando, mamãe, me acorde. Eles estavam votando se o voto é secreto. Olha só. O calhamaço da irresponsabilidade. Sabe o que ficou aqui? Tudo jogado no chão. Ficou tudo na câmera jogado no chão. Se a imprensa quiser, vai lá filmar. Está tudo jogado e vai tudo para o lixo. Isso aqui é dinheiro público ou não? É dinheiro público? É dinheiro público. Ora, o ministro Fux, se tivesse dado uma medida mandando arquivar o mandado de segurança do Molon e o mandado de segurança das duas bancadas, ele teria sido cortejado. Feliz ano novo, ministro Fux. Nós viríamos discursos aqui infindáveis, aqui na outra casa. Mas o homem mandou arquivar, é ingerência, isso é matéria interna corporis, nada disso. Regimento interno é lei. E quando você viola a lei, o Supremo pode interpretar quando provocado. E foi provocado. E eu agradeço a Deus porque hoje de manhã eu entrei com mandado de segurança para impedir essa sessão que ia acontecer, porque essa sessão, com todo o respeito e carinho que tem ao presidente Sarney, ele disse que cumpriu uma ordem judicial. Ele não podia convocar porque o ministro Fux disse
evocando a Constituição brasileira, é preciso que seja votado o veto um por um. E um por um receba a sua comissão, que tem até 20 dias para analisar um por um. Não demorar 10 anos? Por que é que tem que votar dentro de 24 horas? Isso é brincadeira. Isso é querer zumbar da inteligência alheia e tirar e fazer gracinha com o rosto do povo brasileiro. Eu entrei e agora vi no Jornal Nacional que o texto que eles mostraram, que o Fux está interpretando para poder despachar ainda hoje ou amanhã pela manhã, foi o texto que nós entramos. Agradeço ao meu advogado, doutor Tomás, que construiu essa peça dentro do entendimento dos dois regimentos, chamando a atenção de que há uma violação, uma falta de cumprimento de ordem judicial e que certamente foi o que foi mostrado pela mídia e certamente é o que está sendo examinado, interpretado pelo ministro Fux. O que que deu? Chegamos a um impasse. A maioria, que achava que podia tudo, deixaram aberto o painel ontem, não encerraram a sessão, suspenderam para que o coro de ontem valesse para hoje, caso alguém viajasse. Só que o deputado Harold fez do Rio de Janeiro uma questão de ordem. Parabéns ao deputado Harold, da bancada do Rio, do DEM do Rio. O deputado Harold fez uma questão de ordem dizendo o seguinte: não se pode convocar a sessão do Congresso Nacional tendo uma sessão em aberto. A sessão estava aberta desde ontem. O presidente Sarney fechou essa aqui e fez a convocação para uma sessão conjunta, ou seja, do Congresso Nacional, enquanto tinha uma aberta na Câmara. Ele fez uma questão de ordem. Parabéns, Harold. Harold de Oliveira. E a presidente Rose de Freitas acatou e disse: realmente houve um erro, eu suspendi, não fechei, vou fechar e vou reabrir. Fechou, mas aí caiu o coro, já não era a mesma sessão. Razão pela qual inviabilizou-se fazer um enfrentamento, violentar o regimento interno da casa, violentar o regimento das duas casas, violentar a Constituição brasileira e colocar senadores em situação difícil a partir do dia de amanhã para poder explicar para o Brasil como é que votaram irresponsavelmente 3.060 vetos sem saber do conteúdo desses vetos, se bom, se mal, se péssimos para a vida da nação brasileira. E aí, povo meu do Espírito Santo, meus irmãos, entramos 2013 com as nossas finanças com o mesmo equilíbrio. Os poços de petróleo que estão no Rio e no Espírito Santo foi Deus que colocou e lá colocou esses estados. Os senadores sabem, e também os deputados, que Royce não é petróleo. Eles sabem, todos sabem perfeitamente, todos têm pleno entendimento que a riqueza do petróleo é de todos e temos que desfrutar. Gastar isso com educação, gastar com saúde, com investimento no estado do Acre, né, senador Petecão? Mas Royce é pagamento de passivo ambiental, social, é pagamento de aluguel. E se nós tivermos entendimento, com base na lei em 2013, nós vamos chegar a um denominador comum. Mas se não tivermos, com a violência da maioria, querendo burlar ou violentar, porque o que se estava fazendo aqui nessa casa ou nas duas casas era um estelionato regimental. Não vai acontecer na força. Por isso nós entramos em 2013. Parabéns à bancada do Espírito Santo e à bancada do Rio de Janeiro. Nesses últimos 2 minutos, pontou um registro. Eu acabei, senadora Lutivânia, de ligar para o delegado, recebi o telefonema do delegado federal, doutor Tony Jean de Castro, delegado federal que está de plantão aqui em Brasília. Acionei a Polícia Federal, por quê? Eu recebi um comunicado de um assessor graduado, de um deputado, de um senador desta casa, que me procurou, dizendo que um jornalista o procurou, em reservado, e pediu a ele que investigasse o meu gabinete, para passar as informações para ele, violentar o meu gabinete, violar informações do meu gabinete. Imediatamente, eu acionei a Polícia Federal. Porque se esse jornalista pediu que violasse o meu gabinete, os IPs dos computadores do meu gabinete, E nessa orientação, senadora Amélia, eu estou oficiando a mesa, hoje ainda, comunicando ao presidente Sarney e à polícia do Senado, para que a polícia do Senado comece esta investigação e pedindo nessa investigação que nos últimos 10 meses resgate-se as fitas do monitoramento de filmagem de segurança dessa casa, nos corredores, porque o meu gabinete tem uma entrada pelos jardins e tem outra entrada próximo, vizinho à liderança do governo. E no período onde aqui nós não estamos, e que é período onde se faz limpeza, para que essas fitas, por acaso, encontrem alguém que não é do nosso relacionamento fazendo essas entradas ou esse mesmo jornalista. As informações dele, eu passei todas à Polícia Federal, inclusive do seu site, para que se faça uma apuração, porque hoje sou eu, amanhã é o senhor, amanhã é a senadora Lucevânia, a senadora Ana Amélia, qualquer um dessa casa ou qualquer um deputado, no ensejo, no afã, na guludice, na indignidade de atacar a honra alheia. Eu irei com esse rapaz às últimas consequências. Ele sabe com quem ele mexeu. E ele sabe perfeitamente de quem que eu estou falando. Para tanto, fiz o registro à Polícia Federal, faço o registro à casa, vou a fundo com essa investigação, porque não sei se as informações do meu gabinete já não foram violadas por esse cidadão, por algum araponga qualquer ou por ele mesmo, caso as fitas e as gravações do monitoramento de segurança. Presidente, nesse minuto, desejando a todos que me ouvem um feliz 2013. Feliz Natal, próspero ano novo. Que tenhamos um Natal, que tenhamos um 2013 sem álcool, sem morte no trânsito, sem violência, sem droga, sem acinte, sem desrespeito. Que 2013 seja um ano diferente para todos nós, que nós avancemos nas nossas amizades, nas nossas relações, no nosso entendimento de melhorar o país. 2013 seja um ano melhor para a família brasileira. Que 2013, mães e pais convivam com filhos muito mais envolvidos com o esporte. E nós temos vocação para tal, do que com droga, violência, penitenciária e cadeia. Desejo ao senhor, presidente Petecão, exercício nesse momento, senadora Ana Amélia e senadora Lúcia Vânia, feliz 2013. Antes do parlamento, eu cumprimento todas as mulheres do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.